Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E como esse podcast, ele tem sempre uma temática de pegar a história, o momento de um médico e tentar fazer um download dessa cabeça dele, desbravar o que é que está acontecendo, por que que ele pensa dessa maneira ou ela pensa dessa maneira, por que tomou essas decisões, o episódio de hoje tem essa peculiaridade. Dentro ali do grupo de mentorados, uma coisa que vocês sempre pedem, tá, Vitor? Parece que você só entrevista gente que já tem consultório há muito tempo, que já tem operação rodando, mas é aquele que está começando a operação. Quais são os desafios que ele está sentindo na pele ou ela está sentindo na pele para falar com propriedade para a gente trazer aqui. Então, esse é o caso. Trouxe aqui a doutora Rita, que vai contar, além da história de vida dela, que tem muita superação e muitas peculiaridades, também o porquê que ela resolveu largar os empregos que ela já tinha com certa estabilidade dentro da medicina para empreender. E quais são esses desafios que ela está tendo agora, nesse exato momento. Então, Rita, seja muito bem-vinda aqui no Médico Celebridade Cast. Esse espaço é para você e eu já te faço a primeira pergunta. Eu vou te pedir para você se apresentar e conta para mim o que tem sido de desafio para abrir esse novo consultório.
Oi, boa tarde. Para mim, primeiramente, assim, é uma honra estar aqui. Quando vocês me convidaram para falar sobre, eu me senti assim, realmente muito lisonjeada porque é uma coisa relativamente nova, né, na minha vida. Mas eu tenho vivido tanto isso, aquela coisa de dormir e acordar todos os dias. Desde o momento que eu falei assim, eu quero empreender na medicina, desde esse dia eu nunca mais tive outro pensamento, né? Aquela coisa de você querer ir lá e realmente fazer. Então, eu falar sobre isso aqui está sendo uma oportunidade muito boa. Eu me chamo Rita, né? Rita de Cássia. Eu moro aqui no interior de São Paulo, em Americana. Mas, na verdade, eu sou lá do Pará. Eu me formei no Tocantins e vim embora para São Paulo logo quando eu estava formando. E eu vim para cá, assim, na época, mais por causa da que eu estava no final da faculdade, tudo mais, no internato. E a minha intenção era de voltar lá para minha... Na verdade, quando eu vim para cá, minha família achou que eu faria minha faculdade, terminaria a faculdade e voltaria para lá. Mas aqui em São Paulo a gente acaba tendo muitas oportunidades, eu acabei ficando, especializando e adquirindo estabilidade, né, nos locais onde eu trabalhava, aqui no interior de São Paulo. E foi assim durante muito tempo. Até que um dia eu me especializei na geriatria, né, durante todo o tempo do meu trabalho dentro do hospital, na rotina hospitalar. Eu comecei a ter alguns questionamentos comigo mesmo, embora eu amasse, ame, né, muito a parte da geriatria. Do paciente idoso, eu encontrava muitos pacientes onde eu encontrava algumas comorbidades. Eu olhava para ele e falava assim, gente, isso daqui, se eu tivesse encontrado esse paciente 30 anos atrás, ele não teria isso que ele tem agora. Porque eu conseguiria mudar o estilo de vida, tentaria mudar o estilo de vida dele, conseguiria, né, através de uma medicina bem feita, e ele não teria esse tipo de problema que ele tem hoje. Então, foi aí que eu decidi ir para o Fellow, né, do envelhecimento saudável, que engloba tudo que você precisa para envelhecer de forma saudável. Atuo na geriatria, mas hoje em dia eu consigo fazer com que a pessoa que eu estou cuidando hoje seja a minha pessoa daqui 30 anos de uma forma muito diferente, né? E eu não conseguia fazer isso dentro da rotina hospitalar. Então, eu precisava mudar o meu local de trabalho. E aí surgiu um grande desafio. Como empreender, né? Você ser empreendedor é você ser muito diferente de ser médico, mas muito mesmo. E o meu noivo, ele já é empreendedor, né? Ele já atua nisso daí. E a gente sempre fala que para uma coisa dar certo, ela tem que ter pilares, né? Que são essenciais. E ele foi o meu pilar essencial para a construção de tudo isso. E quando eu conversei com ele sobre a gente abrir esse empreendimento, na hora ele falou assim, a gente precisa de alguém para que ajude a gente nisso, né? E aí, na hora, eu falei, a gente vai trazer o Vitor Jaci. Porque na época, isso no início do ano, nós já tínhamos conversado com ele em setembro do ano passado. Só que a ideia ficou sem aquela coisa de ser muito palpável. E aí, no início desse ano, nós decidimos realmente colocar tudo para realmente funcionar, né? Hoje eu estou com a minha clínica quase assim inaugurando, uma festa de inauguração, né? Mas a gente já está funcionando. Inclusive eu estou aqui dentro do meu consultório. Nós construímos do zero, assim não tinha nada. Nós construímos tudo e graças a Deus embora tenha muitos desafios que realmente tem, né, nesse início, você começar um consultório do zero, sem convênio, começando tudo no particular, confiando no que o seu mentor te diz, é realmente muito desafiador, mas vale a pena.
Ah, Rita,
Então,
maravilha. Maravilhoso. Eu vi que vocês estão tomando cuidado com detalhes de identidade visual. Vocês estão tomando o ambiente, está ficando lindo.
eu não tinha
O que que é?
local, eu não tinha. O local que seria minha clínica, eu ainda estava procurando lugares para alugar e eu já tinha uma empresa de marketing. Então, eu já quis construir a minha marca pessoal desde antes. Eu queria que as pessoas tirassem aquele pensamento de que eu era só uma médica geriátrica que trabalhava no hospital cuidando de pacientes internados que estavam muito doentes, para que elas me conhecessem como uma pessoa que poderia ajudá-las a envelhecer bem. Então, desde muito antes, a gente já pensou nisso daí. E a construção da nossa clínica é pensada em tudo isso também. Tudo que tem dentro da clínica é intencional. Tudo, tudo. Até o local onde o paciente senta é de uma forma intencional. E tudo isso eu não aprendi sozinha. Eu sou só uma médica, né? Eu realmente fui buscando aprender e lendo. E ouvindo o meu mentor, né, as aulas lá no início, eu lembro que você fala muito sobre isso, como é importante você criar sua identidade visual, a sua marca pessoal. Então, isso foi uma coisa muito forte desde o início.
Ah, maravilha. Me conta essas coisas intencionais que tem na clínica. Traz algum ponto que você fala, Vitor, aqui tem algo um pouco diferente do que eu ando vendo, ou pelo menos esse cantinho aqui tem um pouco da minha assinatura, minha maneira de enxergar a experiência que eu quero proporcionar.
Por exemplo, uma coisa muito importante que é o que me ganha em lugares que eu vou é como eu sou atendida. Nossa, por exemplo, você vai em uma loja de sapato. Mulher gosta de comprar sapato. Mas se ela for mal atendida, embora ela ame aquele sapato, ela não vai voltar lá. E isso foi uma coisa que eu sempre quis muito. Que o meu paciente ele se sentisse bem tratado, bem acolhido, desde o momento que ele manda mensagem no WhatsApp da clínica. Enfim, mandou mensagem para mim, ele já se sente bem desde ali. Então, inclusive, isso é uma coisa que a gente está sendo muito bem elogiado pela nossa secretária, né? Isso é uma coisa muito intencional. Embora seja uma coisa que existe em todos os lugares, alguém para te atender, ter uma pessoa eficiente, que converse, que te entenda, que te acolha, é muito difícil. Então, isso para mim é intencional na clínica. A minha paciente, ela pergunta, a minha secretária, ela pergunta, por exemplo, coisas que você gosta de comer, de beber, o que você gosta de ouvir, se você tem exames recentes, que é uma coisa que às vezes o paciente quer passar em consulta de imediato, mas ele não tem exames recentes, e se ela já, eu nem estou sabendo que ela está solicitando exames para os pacientes, mas ela já está fazendo isso. Então, assim, é um treinamento personalizado, de acordo com a minha identidade, com o que eu gosto e com o que eu acho que ela precisa fazer com os pacientes. Depois, quando ele chega na clínica, antes dele entrar no meu consultório, lá embaixo ele já teve toda uma experiência de comer o que gosta, de beber o que gosta, de ouvir o que gosta, de conversar. Quando ele passa em consultório, quando ele chega aqui comigo, a experiência de sei lá, se quiser trazer alguma coisa para dentro do consultório. Ah, tem uma paciente minha mesmo que vai trazer o filhinho dela de menos de 1 ano. Doutora, eu posso ir com o meu bebê? Pode vir com o bebê. Então, para mim, não teria esse tipo de problema. O nosso cantinho do café, que é uma coisa que a gente percebe que os pacientes gostam muito. A nossa sala de injetáveis, que fica num local bem confortável, com televisão, com música para o paciente ouvir, com fone de ouvido, com uma cadeira que massageia, que esquenta, porque nesses dias que estão frios. Então, assim, são coisas intencionais para o público que eu atendo.
Maravilha. Me conta uma coisa. Se eu não me engano, eu tive uma conversa contigo há uns 4 meses, quando você entrou em mentoria, 4, 3 ou 5 meses, alguma coisa assim. E eu lembro desses desafios que você trouxe e eles estão se materializando agora. O projeto está se materializando agora. Você já está até atendendo. Eu sempre falo que é o seguinte: geralmente a gente começa o projeto para depois inaugurar. E no teu caso foi a mesma coisa. Primeiro você começou a atender para depois inaugurar.
Nós não fizemos essa festa de inauguração ainda porque não entregaram a fachada. E está
Ah,
ótimo por isso. Está tudo
ótimo.
bem, né?
É, porque você já testou tudo que podia dar errado operacionalmente, já ajustou e agora a inauguração vai ser um sucesso. Muito bom.
Exato.
Ô Rita, a grande questão é: tem muita gente que está te ouvindo aqui agora que está em áreas que julgam ser áreas ruins da medicina. Ah, tomei uma decisão errada. Devia ter feito cirurgia plástica, devia ter feito cardiologia, devia ter feito dermatologia. E se a gente for pegar a área de geriatria, é uma área que eu conheço bons médicos que empreendem nela, mas a maioria, se a gente for pegar um recorte da geriatria, não são pessoas que querem e têm essa veia empreendedora. E também você tinha os seus outros compromissos, já tinha um padrão de vida. Só que você decidiu agir, você falou, decidi empreender. Graças a Deus você tem um noivo que empreende, provavelmente vocês estão se relacionando com pessoas que empreendem também. Mas é você que teve que tomar a decisão. Por mais que você apresentou para ele um projeto, no final você tomou a decisão e falou: quero empreender. Como é que foi esse processo para você entre eu estou enxergando só um caminho, estou aqui seguindo minha rotina fazendo desse jeito? Não, decidi empreender. Como é que foi esse processo da descoberta do empresário?
Um dia eu olhei para um grupo de amigos onde eu estava, e todos eram empresários de diferentes áreas. E aí eu estava com inclusive uma colega que ela tem uma empresa de cookies. E aí a gente estava viajando e tudo mais. E aí ela falou assim: Rita, todo mundo que está aqui agora é empreendedor. Todo mundo está trabalhando, mesmo não estando no seu local de trabalho, exceto você. Exato, você que para a sua vida, deixa todos os seus pacientes, deixa tudo para trás, para conseguir estar em um outro local. Ah, isso é bom, né? Você não está se preocupando com o seu trabalho e tudo mais, mas nem sempre. Por quê? Porque você vai ter uma vida lá na frente que talvez você vai sentir falta disso. E eu sempre tive muito disso de ser empreendedora, embora eu não tenha nenhum histórico familiar, nem nada do tipo, que a minha família, todo mundo é advogado. Eu sou a única médica, mas é todo mundo advogado, mas ninguém tem esse espírito empreendedor. Mas eu sempre tive, lá atrás, por exemplo, eu lembro que quando eu estava no início da faculdade, eu fazia trufas para vender na faculdade, porque eu queria ter meu próprio dinheiro. Depois eu abri uma loja de pijamas cirúrgicos, porque eu queria também ter alguma coisa que fosse complementar o que eu fazia. E quando eu pensei no empreendedorismo médico, no início eu falei assim: nossa, mas eu não sou capaz disso, porque isso é realmente muito difícil. Fazer tudo sozinho e começar do zero, sem alguém para te orientar ou para estar do seu lado, é realmente muito difícil. Mas acaba que quando você tem esse auxílio, né, as coisas se tornam, não que se tornem fáceis, mas elas se tornam mais palpáveis, né? Então foi nessa época aí que eu falei assim: eu preciso sair da rotina hospitalar, viver dessa rotina hospitalar, que é muito cansativa, desgastante, frustrante na maioria das vezes, para encontrar algo que eu sinta mais prazer em fazer. Não que seja fácil, que seja mil maravilhas empreender, que você só vai encontrar coisas boas e tudo mais, mas é um desafio que também que é muito bom, né? Que é prazeroso. Você olhar para o seu próprio negócio, você vê aquilo ali crescer, você vê um resultado que ontem era X, hoje é 2X. Então, assim, eu acho que é isso que move um empreendedor, né? Então, foi por isso que eu realmente decidi.
Ah, maravilha! Então entendi que teve essa sua amiga que te despertou para ação.
Para de pensar. Um dia eu vou ser empreender na área da medicina. Só que era isso, né? Nossa, mas na área da geriatria, o que que eu vou fazer? E na época eu estava assim, conversando com uma professora minha, e aí eu falei para ela, o nome dela é Juliana. Eu falei: doutora Juliana, como se ela tiver escutar isso? Eu vou mandar ela, para ela vai escutar isso. Eu falei assim para ela: mas é tão frustrante, às vezes você, né, porque eu estava muito no cuidado paliativo, né? Você, por exemplo, oferecer conforto para um paciente, que é realmente também muito importante no fim de vida, né? Onde você, eu sempre falo que há sempre algo que se fazer pelo paciente, mas naquele momento onde você ficava sem muitas opções do que fazer, era um pouco frustrante do que o que era realmente o meu cuidado, né? Qual era o meu papel na vida da pessoa naquele momento. E eu expliquei isso para ela, e ela me acompanha, né, no Instagram. E ela falou assim para mim: Rita, por que que você não começa a pensar no lado do envelhecimento saudável? Por que que você não cuida das pessoas na parte da longevidade? Porque para uma pessoa ter autoridade no que ela fala, ela precisa viver aquilo. E você realmente vive o que você está falando. Você gosta de se exercitar, você é uma pessoa ativa, você gosta de ajudar as pessoas nesse sentido. Então, por que que você não cuida dessa parte? Por que que você não se especializa nisso? E aí foi desde essa época que eu juntei esse fato de querer empreender com a mudança da minha cabeça em relação à minha área profissional. E eu sempre falo que não existe especialização ruim, existe o que você está vendo dentro da sua especialização, né? E aí juntou as duas coisas e foi quando eu decidi.
Maravilha, eu acredito muito nisso, tá? Que não existe área ruim, não. Tem sempre um nicho dourado, tem sempre um filão de ouro em todas as áreas da medicina. O que tem é que a turma tem uma visão muito curta sobre as possibilidades. Me fala uma coisa, qual que é a tese do seu negócio? Então, a Clínica Nova, conta pra gente o nome dela, o porquê da marca, o porquê desse nome, mas também a tese. Vitor, a tese é que a gente vai atender pacientes com esse perfil e o que a gente vai oferecer para eles é este produto aqui, ou seja, esse tipo de tratamento aqui. Olhando para uma esteira de produtos, o paciente já consumiu isso, talvez depois ele consuma isso. E no futuro eu pretendo ter isso. Ou seja, conta a tese do negócio para mim toda.
Bom, o nome da clínica é o Wellform. Ah, mas as pessoas às vezes não vão entender por que chama o Wellform, que é a abreviação de Welcome Form. É bem-vindo à sua nova forma. Quando a nossa equipe de marketing apresentou a ideia, na verdade, eles deram três opções de nomes para a gente. Na hora que eu e meu noivo ouvimos esse nome, na hora, eu olhei para ele e falou assim: é esse. E a gente, sim, porque é realmente aquilo que a gente acredita dentro da clínica, né? Durante esse tempo aí de trabalho na rotina hospitalar, eu percebi que a medicina ela vai muito, muito além de tratar doenças. Então, o meu trabalho dentro da clínica é ajudar realmente pacientes a terem mais energia, autonomia, qualidade de vida, na verdade, saúde em todas as fases da vida, né? Então, a tese da nossa clínica, de seja bem-vinda à sua nova forma, isso tudo dentro de um parênteses para dizer que, para dizer que o trabalho ele começa aqui, mas ele não termina aqui, é de justamente isso, né? Trazer esse impacto na vida das pessoas em relação à performance. Então, assim, o que que a pessoa precisa para envelhecer de forma saudável? Muita coisa, né? Então, a avaliação de exames para ver se ela precisa de uma reposição hormonal, uma reposição de vitaminas. Para uma pessoa envelhecer bem, ela precisa de uma boa composição corporal, então entra a parte do emagrecimento também. Tanto que na época das aulas de emagrecimento, eu ficava assim, gente, é um mundo tão diferente onde as pessoas só enxergam o peso na balança, que é muito bom você estudar isso e você falar sobre isso, porque é realmente uma coisa muito, muito mais ampla do que a gente imagina. Então, é tudo isso que a gente traz dentro da clínica. Quando o paciente chega para atender comigo, ele sempre fala: doutora, eu sei que a senhora não realmente não quer só com que eu emagreça, a senhora quer que eu tenha longevidade, que eu tenha um envelhecimento saudável, porque é impossível envelhecer de forma saudável se eu não tiver uma boa composição corporal. E é realmente isso. As mulheres, quando chegam na menopausa, para ter uma boa qualidade de vida naquele tempo, na perimenopausa, se ela precisar, puder, né? Fazer uma reposição hormonal, dependendo dos sintomas que ela tem, enfim, de toda essa avaliação clínica que a gente tem aqui dentro. Nós temos a nossa sala de injetáveis justamente para isso, para conseguir oferecer para o paciente a reposição de vitaminas que ele precisa, tudo aqui dentro, tem tudo dentro do que ele realmente precisa. Então, assim, é isso que a gente colocou como tese da nossa clínica: transformar a vida das pessoas, né, para que elas tenham isso de ter autonomia e qualidade de vida daqui 20, 30, 40 anos. Eu quero muito, porque assim eu estou envelhecendo junto com os meus pacientes, né? Nós estamos, a nossa equipe está, né? Aqui dentro da clínica a gente sempre fala que nós vivemos exatamente aquilo que nós prescrevemos, né? Então, eu quero que daqui 20 anos, quando eles voltarem comigo em consultório, porque isso que a gente tem aqui dentro, a gente não vende consulta, a gente vende acompanhamento, eu quero que quando eles voltem daqui 20 anos, eles falem assim para mim: doutora, ainda bem que a gente começou 20 anos atrás. É exatamente isso que a gente procura. Ontem nós tivemos uma paciente que ela falou assim para mim: doutora, eu demorei 47 anos para encontrar uma médica que olhasse para mim e falasse assim: você precisa de cuidar disso, disso e disso. Porque todos os exames, inclusive 3 meses atrás, eu fui no médico que cuida de mim há muito tempo, ele falou que meus exames estavam todos normais, quando na verdade nela não tinha nada normal. Então é isso, a nossa tese é exatamente isso, e a gente quer explorar muito mais aqui dentro da clínica. Eu falo que é só o início. Nós seremos a nossa o nome da nossa clínica é uma marca, né? Além de eu ter a minha marca pessoal, a nossa clínica também é uma marca. Nós teremos muitas, muitas coisas para acrescentar ainda na vida dos nossos pacientes aqui dentro. Tanto que na nossa construção do projeto de arquitetura, a gente deixou uma sala ali específica, porque é onde nós teremos coisas que vão agregar na vida dos pacientes, como, por exemplo, a bioimpedância na sala do nutricionista, né? Porque nós também temos um nutricionista aqui dentro. Mas, por exemplo, uma máquina. Que você queima 1.000 quilocalorias em 30 minutos, aquelas partes de infravermelho e tudo mais. Então, assim, nós teremos tudo isso aqui dentro da clínica. Ah, mas para que tudo isso? Porque é exatamente isso que eu vou conseguir oferecer para o meu paciente, com que ele volte para mim daqui uns 20 anos falando que foi bom ter começado hoje. Então, essa é a nossa tese, né? Qualidade de vida, autonomia e que ele tenha saúde em todas as fases, independente se você tem 20, 30, 40, 50 anos. Né? Então, é exatamente. A gente não tem paciente só de 50 anos aqui, 60. Não. A maioria dos pacientes que estão procurando a gente é em 20 anos. Ontem tive um paciente de 24. Então, é exatamente isso que a gente tem de teste dentro da nossa clínica.
Olha só, para quem achava que era um consultório que veio de uma raiz da geriatra, a gente está falando de pacientes de 24, 20, 30 anos. Obviamente, tem esses pacientes que têm, que estão na melhor idade, mas temos também os mais novos. E dentro de todo esse modelo de negócio, você vê como as coisas se conectam, Vitor? A primeira coisa que eu quero levar em consideração aqui dentro da minha clínica: experiência. Eu gosto de ser bem atendido, eu quero experiência em todos os pontos de contato. Isso se une com a promessa lá no final: o paciente comigo há 20 anos. Ou seja, a Rita não abriu só um negócio, ela abriu uma visão de que ela vai acompanhar o paciente durante 20 anos. Enquanto a maioria dos seus colegas, ele só tem uma visão muito clara. Preciso encher minha agenda de consultas aqui para eu entregar um serviço. Ele não está vendo esse lifetime, esses 20 anos, esse acompanhamento com esse paciente, essa jornada de viver junto com ele. Então, parabéns por ter tido essa visão. Agora fala para mim, dentro de tudo isso, é obra, é marketing, é marca, é atender o paciente, é inaugurar e ficar atrasado, porque eu estou passando por isso agora também, porque no meu caso é marcenaria, então estou atrasado uma coisa ou outra. Dentro de tudo isso, quais foram ou qual é a grande dificuldade ou o grande percalço que a Rita passou e que olha agora e fala, opa, já, isso aqui já passou, mas para quem for abrir um consultório, isso aqui é uma das principais coisas que tiram a gente do eixo.
Posso falar um monte de roupa? Ai, ai. Você encontrar pessoas para trabalhar na sua construção é uma coisa que a gente realmente tirou bem.
Vocês que tocaram a construção ou tiveram um empreiteiro?
Eu e o meu noivo, só. O meu
Vocês
noivo,
são
na verdade,
espartanos, mano.
90%.
Sei.
Ele me deixava de stand-by, só que eu ficava vendo por trás. E aí, na hora que eu vi que ele estava explodindo, eu pegava o contato da pessoa e falei: Ô, você não vai me entregar o serviço? Não. Era exatamente isso, mas ele foi a pessoa que construiu exatamente tudo. Sim, tudo. Desde o início, na hora que nós encontramos o local, nós procuramos um arquiteto, desde a primeira reunião, assim, de falar para ele o que que a gente queria dentro da nossa arquitetura, né? E depois foi ele que foi procurando toda a mão de obra e acompanhando a obra todos os dias, e mesmo tendo a outra empresa dele, né? Então, foi ele que fez tudo. E eu só ia dando os toques femininos, né? Ah, eu quero esse sofá, eu quero essa cor, mas assim, o restante foi tudo ele.
Ah, maravilha. Então,
E
obra, meu.
assim, a parte mais desafiadora, tirando essa, é como que você vai abrir uma clínica? Não é como
Certo.
abrir, na verdade, assim, você vai abrir qualquer negócio, como que você vai abrir qualquer negócio? O que que
Certo.
você tem ali dentro que você precisa saber que é essencial? Como que você vai precificar o seu produto? Como que você vai gerenciar a sua equipe? Como que a sua funcionária, a sua secretária vai ser treinada para isso? Quais são as planilhas que você vai usar dentro da sua clínica? Qual que é o sistema que você vai usar? Como que você vai cadastrar os seus produtos? Tudo isso é muito difícil.
Nossa,
E se você não
sem
tiver
sombra
nada
de dúvida.
disso, ó, se você não tiver nada disso, não adianta, vai ficar tudo uma desorganização. E assim, é um negócio que começa desorganizado, ele tende a continuar desorganizado.
Com certeza. Principalmente se não tiver o mínimo ali. E eu vejo que a turma também abre muito negócio. E é natural, eu abri meus negócios assim no início, e hoje eu tenho essa visão, né? De estudo de viabilidade, antes eu entender qual que é o ponto de equilíbrio que eu tenho que ter esse negócio, se eu vou fazer regime de competência, eu vou fazer outro tipo de regime financeiro, visão de contador também, né? Onde é que eu vou conseguir reduzir alíquotas? Bom, tem uma série de questões que a gente precisa olhar, mas a medicina tem peculiaridades a mais, vigilância, bom, alvarás e laudos que a gente precisa ter. Então, é sim trabalhoso, mas graças a Deus passamos por isso.
A nossa maior. Não, seria assim. Ai, graças a Deus por isso. Eu falo que tinham muitas e muitas coisas que a gente achava que não ia conseguir fazer dentro da clínica, mas as coisas sempre elas vão caminhando, né? E graças a Deus, realmente, no final, quando a gente. Tanto que eu e meu noivo, quando a gente vem para a clínica, a gente fala assim: nossa, como é bom estar aqui dentro. Porque é uma coisa tão difícil no início, mas que olha como ficou, né? Olha a grandiosidade de tudo isso. O nosso maior, assim, desafio que nós estamos encontrando agora, nesse início, é mais assim, essa transição da rotina hospitalar que eu tive diretamente para consultório. né, diretamente para a clínica. Na verdade, não é nem um consultório, é uma clínica, né? Então, essa transição era muito difícil, por quê? Porque dentro do hospital, eu não tinha que fazer a captação de pacientes. Na verdade, os pacientes iam até lá porque eles estavam doentes e precisavam de mim dentro da internação. Aqui na clínica, não, eu preciso fazer essa captação de pacientes que atraem um público adequado, encontrar esse público e que as pessoas encontrem em mim uma resolução dos problemas delas, né? Eu tenho que pegar o problema da pessoa e resolver. Então, assim, elas têm que saber que quando elas chegarem aqui, vai ter resolução. Então, essa captação de paciente para a gente está sendo muito desafiadora esse
Desafiadora.
início, embora você ponha essa parte do marketing aí. E é uma coisa que a gente tem muito em dúvida, a gente até conversa com o nosso preceptor bastante, muita, muitas e muitas vezes sobre isso, sobre como você tem uma captação de paciente mais assertiva.
Sei, maravilha. A primeira coisa que a gente tem que olhar quando a demanda, ainda mais quando o negócio está no começo de tá tracionando, eu tenho que olhar sempre para a demanda. Depois, prefiro crescer para depois organizado que o contrário, ficar organizando, organizando e não crescer. Quando eu vou entender demanda, eu sempre falo o seguinte: a gente nunca pode colocar energia na especialidade, muito menos em uma outra coisa que eu sei fazer tecnicamente. Eu tenho que colocar energia na demanda. Então, qual que é a grande demanda que eu resolvo? Ah, eu resolvo emagrecimento. Não, eu resolvo performance. Eu resolvo acompanhar para esse paciente ele ter mais qualidade de vida. Tá, mas como é que eu tangibilizo isso? Onde é que ele sente isso? Essa pessoa vai ser mais concentrada, ela vai dormir melhor, ela vai se relacionar mais, ela vai emagrecer. O que é que eu entrego no final das contas? Por mais que eu entendo que tudo isso que a gente vai trabalhar aqui nos seus produtos, eles são coisas angulares. Quando eu começo a resolver, é cascata. O sujeito vai dormir melhor, sujeito vai ter, aí, consequentemente, vai ter mais produtividade, vai ter uma composição corporal melhor, vai se alimentar melhor, ou seja, eu vou trazer vários benefícios para eles. Só que eu vender o genérico, muitas vezes eu não consigo vender nada. Então eu preciso entender, tá, quais são os ângulos das coisas que eu entrego aqui? Eu entrego performance, eu entrego emagrecimento, entrego isso, aquilo. Legal. Qual que eu vou atacar num primeiro momento? Ah, eu vou atacar este ângulo aqui. Então eu vou atacar essa grande dor que tem no mercado. Por quê? Porque aí uma pessoa que está do outro lado, ela fala, essa dor eu tenho. Logo, vou te procurar. Quando eu tô de uma maneira genérica, ó, vou te ajudar, vou te acompanhar, vou te ajudar a rejuvenescer, ter mais qualidade de vida. Ainda tá um, fico, se torna um pouco genérico para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. Então, o que que eu preciso fazer? Entender que eu tenho vários ângulos ali e eu vou atacar um no primeiro momento. Feito isso, então eu tenho essa primeira definição. Eu vou começar a entender esses indicadores por funis. Então, o que que eu preciso que vocês tenham? O marketing, a captação de paciente, ela nada mais é do que a um empilhamento de funis. Então, Vitor, eu tenho na média nesses 4, 5 primeiros meses, nesse 1 ano, 3 pacientes por mês que chegam de indicação de pacientes. Então, o que a gente pode chamar de boca a boca. Não, Vitor, eu tenho 10. Não importa, você tem ali um número, que é a média. Isso eu chamo de indicação passiva. As pessoas me indicam porque elas querem, porque alguém pergunta. Mas não é uma indicação ativa, no qual eu peço para meus pacientes, um número do contato de pacientes que são parecidas com eles, que vivem o contexto deles, então parentes, amigos, e eu dou bonificação para quem me indicou e para o indicado. Aí eu preciso já plugar o funil 2, que é a indicação ativa. Então, a partir de agora, todo paciente que a Rita atender, ela já vai sair com 3 nomes ali no WhatsApp para a secretária dela fazer o follow-up com esses pacientes, beneficiando eles, caso eles agendam, e presenteando aqueles que passaram esse contato. Logo, eu já tenho 2 funis funcionando. Lembra? Eu tenho do passivo, do boca a boca, e eu já tenho da indicação ativa. Se um está me trazendo 5 pacientes por mês, outro passar a trazer 2, minha média já sobe para 7 pacientes por mês. Aí, eu vou para um outro funil. É um funil que a gente tem que ter uma noção, porque ele é o que traz o paciente mais rápido. Funilzinho de Google. Vou comprar a palavra-chave exatamente daquele problema que eu foquei dentro de vários ângulos, aquele que eu quero resolver. Então, vamos supor que seja performance. Então, quem buscar aqui na região tratamentos de performance com médicos, eu vou ser a primeira a ser encontrada. Aí esse funil já me traz mais 3 pacientezinhos. Opa, então já fui para 10. 5 de um funil, 2 de outro, 10 juntando aqui. Aí agora eu vou treinar o meu time, falar, olha, comercial 1, que é quem tá ali para agendamento, né? Aqui a gente entrega isso. Só que o marketing vai ficar nesses 2 primeiros meses, vai bater muito forte nessa tecla, nesse ângulo aqui. Então eu preciso te ensinar tudo sobre isso. E eu preciso que todo lead que cai, você vai fazer uma ligação, você vai explicar em detalhes como é que funciona, qual que é o conceito da nossa clínica, ou seja, preciso que você seja um pouco ativa nisso, faça a apresentação. Aí esse funilzinho te traz mais 5 pacientes, opa, 15. Aí, social seller. Ok, uma campanha para pacientes da minha região, que vai aparecer lá então a Rita. Você mora em Americana e região e vive no efeito sanfona ou está sem energia? Eu sou médico há X anos e tenho ajudado pacientes aqui da região a encontrar mais energia trabalhando pilares como sono, alimentação e principalmente exercício físico, que é um exemplo que eu estou te dando. Tá? Segue meu perfil para eu te ajudar. E aí tem o Social Selling conversando. Aí o Social Selling traz mais 3, 4 pacientes mês. Resumindo, quando eu faço um empilhamento mínimo desses funis, a máquina começa a girar. Pelo teu caso, o pouco que eu andei notando, você já até colocou um funil a mais, que é começar a colocar pessoas para indicarem a clínica, ou seja, micro-influenciadores da região. Aí mais esse funil está me trazendo mais 3 pacientes. Resumindo, o trazer esse volume de pacientes, principalmente no começo, ele não vem muito de eu. Ah, Vitor, eu vou colocar uma campanha só e vou lotar de pacientes. Não, vem eu num primeiro momento na gestão. Eu controlar esses indicadores, tá todo paciente que chega, eu sei exatamente de que funil que ele veio. E eu começar a entender médias. Então tá vindo aqui 3 de social seller, 5 de indicação passiva, 7 de ativa. Já eu tô trazendo 40 pacientes, porque eu tenho um empilhamento ali de 5, 6 funilzinhos que estão funcionando bem. Entendeu? Agora, você fala para mim, Vitor, entendi que esse é o conceito macro da coisa. O que que eu deveria fazer para amanhã? Para amanhã, mais uma vez, eu pegaria vários ângulos do que o meu tratamento ele resolve. Então, teu tratamento, o teu serviço, ele resolve em cascata várias coisas na vida desse paciente. Mas eu, de maneira mais cirúrgica, eu pegaria uma dessas coisas apenas e criaria um chamado para as pessoas que moram na minha região e querem resolver aquilo, para ele me seguir, que a gente já vai começar com ele aqui no Instagram a partir de hoje. Metade da verba eu gastaria nisso, outra metade da verba para levar diretamente para o WhatsApp desse levar para o WhatsApp da minha secretária para ela ligar para todo mundo que cai ali para ela apresentar. E, principalmente no começo, Rita, os 6 primeiros meses de um consultório, o médico ele tem que fazer um trabalhinho chato, mas é necessário, que é de pedir indicação para o próprio paciente. Dentro da mentoria, a gente tem essa implementação, ela está lá no final. E o playbook meu é sempre assim: você está começando um consultório, você ainda não tem uma carteira de pacientes, então cada paciente ele precisa te multiplicar mais um. Como é que a gente faz? Fazendo o plano de indicação desse jeito aqui, dando isso aqui como bônus, mandando essa mensagem no WhatsApp do paciente que ele indicou, dando esse benefício para quem foi indicado e fazer a máquina rodar. Por quê? No começo eu preciso muito dessa multiplicação de 1 a 1, tá certo? Então era isso que eu tinha que te falar. Em gestão, desde o início, a gente já mapear origens por funil e já ter médias para entender: olha, esse mês eu atendi meus pacientes. Então tá, simplesmente é uma consequência de esse funil de social seller não funcionou bem esse mês. Ou foi o do Google, que a gente atendia numa média 5 pacientes só dali, atendeu só um. Então caiu ali. Não é que o teu marketing tá ruim ou que tá tudo a perder, não. De 5, 6 funis que eu tenho, aquele que tá caindo pouco. E o principal, indicação e social seller no início, é o que faz rampar rápido. Tá certo? Que mais dentro do que eu te falei que você ainda ficou com dúvida?
Nossa, tipo assim, você falou pra mim e a cabeça agora tá assim, ó. Mil ideias. Por isso que é importante ter um mentor.
Que desafio que você tem hoje ou que você acredita que terá de gestão que eu posso te ajudar também?
A gente encontrou um pouco de dúvida na questão de precificação de produto, sabe? Custo de uma clínica, a gente sempre calcula por uma hora, né? Então, assim, a hora clínica, quanto custa uma hora na minha clínica, ele precisa ser muito bem calculado também para que a gente consiga ter uma precificação justa lá no final. Então, isso é uma coisa que a gente está encontrando de dificuldades, porque a gente não quer que tenha um preço exorbitante das pessoas, que as pessoas realmente não consigam fazer acompanhamento. Igual ontem a paciente falou assim para mim: doutora, mas tudo isso que a senhora vai me oferecer por esse valor? Falei: sim. Então, eu quero que as pessoas tenham essa impressão, mas que elas continuem comigo também por causa disso, mas que a gente quer que isso seja um valor justo, entendeu? Tanto para o paciente como para nós.
O mais importante, viu, Rita? Quando a gente fala de precificação, existem metodologias e cada um tem a sua. Eu tenho a minha. Minha metodologia são 5 pilares da precificação médica. Eu vou já entrar neles com você. Mas o mais importante na precificação é a gente entender que não tem problema eu precificar no início e aquilo não me dá margem ou até sair na operação no vermelho. Eu identificando rápido, eu consigo ajustar preço. E no começo, eu tenho que validar a tese, eu tenho que validar que a Rita ela consegue convencer um paciente a aderir a um programa de tratamento, que a gente consegue vender tickets maiores e não só consulta, eu consigo transacionar. Então eu ficaria mais preocupado nesses primeiros meses. Eu sei que as coisas têm que se pagar, que a gente muitas vezes fica ansioso, mas mais validar o quê? Eu tenho um bom produto que as pessoas desejam e uma ou outra ela não tem realmente a condição de pagar, mas eu consegui validar a tese, meu produto é bom e as pessoas falam para mim: doutor, eu desejo, e aquelas que podem, elas fecham. Legal. Num segundo momento, aí sim, vão se preocupar em margem, em precificação, mas é um momento rápido, tá? Não estou falando que você ficar 2 anos aí sem ter margem, sem ter lucro e ficar peitando o consultório e colocando dinheiro no bolso. Não é isso. Mas no começo não se culpe tanto no primeiro, segundo ou terceiro mês no máximo eu não ter a precificação perfeita. A questão é, esquece, não existe precificação perfeita. Eu vou te falar a minha metodologia de 5 pilares e cada um, mais uma vez, tem a sua. Minha metodologia é a seguinte: eu não vejo por custo de hora de clínica, eu vejo por taxa de sala. Toda clínica ela tem salas produtivas. Essas salas elas conseguem gerar riqueza para a clínica. Então vamos supor que na clínica da Rita tenha só o consultório dela, por mais que tenha outras salas, mas são salas que ela mesma opera lá dentro. Então ela faz os procedimentos lá, ela faz um injetável lá, ela faz uma coisa. Ou seja, então eu só tenho relativamente uma sala produtiva, porque eu não consigo durante 2 horas aquilo lá rodar e a Rita atender uma sala e outro profissional na outra. Agora tem clínica nem que não, Vitor. Olha, eu tenho 3 salas de produção aqui. A Rita está numa sala, o Matheus está na outra e a Ana está em outra. Um é nutricionista, outro é médico, ou seja, a gente está produzindo riqueza ali para o consultório. Quando eu entendo isso, o que que eu vou fazer? O custo fixo que eu tenho, então, internet, secretária, tudo, né, que é custo fixo que eu tenho ali para bancar no meu consultório. Este custo fixo, então tem uma faxineira, por exemplo, um contador. Eu pego esse custo fixo, vou entender quantas horas o meu negócio a gente tem portas abertas. Então, Vitor, eu só atendo de manhã. Então, você vai pegar das 8 da manhã, você atende às 8 a meio-dia e multiplicar vezes os dias que você tem no mês, vezes 22 dias úteis. Não, Vitor, a gente fica aqui produzindo o dia todo. Legal, então pego as horas produtivas que eu tenho e eu divido, aliás, o meu custo fixo por essas horas produtivas. Só que a partir do momento que eu tiver 3 salas de produção, aí eu estou multiplicando por 3 esse valor. Eu estou dividindo ele por 3, na verdade. Se eu tiver 4, por 4. Se eu tiver só uma, é por uma. Nisso eu vou encontrar uma coisa chamada taxa de sala, que nada mais é do que o meu custo fixo dividido pelas horas que eu tenho dentro da minha sala, certo? Na verdade, eu gosto de pegar esse valor de hora e depois dividir por 60, que eu gosto de ver por minuto. Então, tem esse valor da taxa de sala. Então, esse é pilar 1. Eu já entendi que minha sala de produção, eu só tenho uma no consultório, se eu tivesse duas, beleza. Minha sala de produção hoje ela tem um custo de aproximadamente 1,50 por minuto. Um exemplo. Então vamos pegar esse dado. Vamos pegar um dado mais fácil: 50 centavos por minuto. É o que, pegando meus custos fixos, dividindo depois por minutos ativos que eu tenho da única sala que eu tenho, dá 50 centavos. Pilar 2, que eu tenho que entender. Aí eu olho produto por produto. Este produto aqui, qual que é meu custo variável? Então, vou precisar realizar aqui o injetável no paciente. Então tá, qual que é o custo? Vou precisar colocar uma consulta de Nutri aqui. Qual que é o custo? Vou precisar fazer uma tecnologia aqui que tem um custo de disparo. Qual que é o custo? Ou seja, aí para cada produto entra o custo variável. Aí onde que a gente vai agora unir os dois? Vitor, para este produto aqui eu gasto X minutos para entregar todo esse protocolo. Então gasto 3 horas. Se custa 50 centavos o minuto, 50 centavos vezes 60 minutos, basicamente a gente está falando aí de R$ 30, são 100 e não, são 90 essas 3 horas só de custo fixo. E eu gasto mais os injetáveis, mais isso e aquilo de variável, deu tudo 250, um exemplo. Legal, até agora a gente viu 2 pilares. Agora a gente vai colocar imposto. Então, quanto que é a média que eu pago de imposto? Legal, vamos colocar isso. Agora vamos para o pilar 4. Qual que é o prolabore da Rita? O que é o prolabore da Rita? Qual que é o salário que o consultório dela paga para ela trabalhar? Que é diferente de ser dono. Eu sei que a gente quer ganhar salários aí de 50, 100, 200 mil todo mês, mas espera lá. Qual que é o salário fixo que a Rita estipulou, junto com o contador dela, que é relativo às horas trabalhadas ali e que ele não é tão competitivo igual se ela estivesse trabalhando no hospital para os outros. Mas ele é o mínimo. Então, olha, Vitor, eu decidi para o meu contador que eu vou pegar como salário R$ 5.000 por mês. E eu estou aqui disponível para o consultório 20 horas no mês. Então, quanto que está esses R$ 5.000? Se eu dividir essas 20 horas por minutos, quanto que está saindo o custo da Rita por minuto aqui para o consultório? Então, esse é o pilar 3, é o pilar 4. Então, vamos lá, Vitor. Como assim? A Rita está me custando 5 mil e ela tem 20 horas disponíveis. Vamos achar aqui o minuto dela. Então, ó, R$ 5.000, basicamente isso aqui é uma conta simples de fazer. 5 mil, se eu pegar aqui 20 horas vezes 60 minutos dá 1.200, então 5 mil dividido por 1.200. Quer dizer que o minuto da Rita está me custando R$ 4,16. Se aquele protocolo você gasta 3 horas, você trabalhando, Rita, quer dizer que Só esses aqui, esses R$ 12 ou 14 que eu tinha falado aqui. É, deixa eu fazer a conta de novo. 5, 60 vezes 20 horas, que dá 1.200, maravilha. Então 5.000 dividido por 1.200, 4,16. E se eu demorar 3 horas para entregar, 3 horas em minutos, 120, 180. Vezes 180 minutos. Então, só de custo da Rita aqui são 750. Mais, olha só, só de custo da Rita 750. Mais 120, mais R$ 90 do custo da taxa de saldo do consultor, mais 250 que a gente gastou de injetável ou de variável. Então aqui eu junto mais 250, mais 120. Esse produto, no mínimo, ele já está R$ 1.120. Ou seja, já está começando a ficar graúdo ali para ele. Aí eu tenho mais o custo de aquisição do paciente, que é o custo que eu tenho com marketing. Então, quanto que é a minha média hoje para trazer um paciente que eu gasto com marketing? Óbvio, tem mais R$ 500, um exemplo. Deveria estar diluído aqui, mas é um pilar simples, ele é mais opcional. Resumindo, só aqui, o que que eu faria? Eu gosto de jogar um markup mínimo de 50% nesse valor. Então, tem R$ 1.120. Se eu colocar mais 50% aqui, que é onde a gente viu que você não está pagando para trabalhar. Deu 1.680, mais 15% de imposto. Vamos supor que a tua alíquota fosse essa. Está dizendo que o teu, hipoteticamente, esse produto A, ele deveria custar R$ 1.932 no mínimo para você não perder dinheiro. Entendeu? Então, a precificação, tudo que eu falei parece uma coisa complexa, mas não é. É muito simples da gente ver. É só recapitulando. Eu tenho quantas salas produtivas? Tem uma só, Vitor. Legal. Então, qual é o meu custo fixo? Juntando tudo que é fixo, né? Faxineiro, internet, aquilo que a gente já sabe. Secretário, legal. Qual que é meu custo fixo geral? Quantos minutos eu tenho por mês daquela sala operando? Faça essa divisão, vou encontrar o valor por minuto dela, taxa de sala. Vou agora entender o custo variável para entregar aquele serviço A. Vitor, o que é o custo variável? Injetável, nutricionista, se eu tiver. Entendi. Então, naquele produto assim, o custo variável é X. Já juntei com essa taxa de sala. Juntei agora também com o prolabore da Rita. A Rita estipulou que ela quer ganhar uns 5 mil. Vitor, eu não tenho prolabore e não quero ter no primeiro aumento. Então, tira isso da cotação. Por que que eu gosto que tenha isso? Porque a gente está se pagando. Você partiu do princípio que toda a tua precificação, ela já contempla também o teu pagamento, certo? Do que depois eu querer pegar aquele pouquinho de lucro que sobra e eu querer me pagar com ele. Lucro é para ser da empresa, é caixa da empresa. Você está trabalhando para ela, você ganhou o seu salário. Depois você vê o que você faz com o lucro. Você vai colocar no bolso, você vai comprar equipamento novo, você vai reformar a clínica, você vai ampliar ela ou não. E daí eu vou colocar também um markup ali um pouquinho. Markup é, eu cheguei nesse valor, eu gosto de colocar mais 50% em cima, porque a gente já viu que se eu colocar muito mais do que isso, fica muito caro, e se eu colocar abaixo, não chega da margem. Resumindo, eu faço isso, depois coloco o valor do imposto final. Resumindo, se fosse todos esses indicadores hipotéticos que a gente conversou aqui, seu serviço ele teria que custar hoje pelo menos uns R$ 1.900. Né? Esse serviço hipotético número A, tá certo? Se depois você está na mentoria, a gente passa. A gente tem até o mini curso, né, de precificação, mas eu te passo todo esse racional aí. E a gente tem uma planilha que já calcula isso de uma vez para você. E me conta uma coisa: você está começando o consultório, você já tem um prolabore estabelecido?
Temos, né? Meu noivo, ele tá aqui do lado, temos, né?
É, maravilha. Por quê? Porque eu gosto muito quando tem o prolabore, porque olha só, dá para eu começar bagunçado ou dá para eu começar correto? E eu comecei sem prolabore e fiquei anos falando isso para as pessoas que não precisavam. Hoje, os consultórios que começam, eu já prefiro assim. Nem que a Rita estipule que o prolabore dela é R$ 3.000. Vitor, você vive com R$ 3.000? Eu acredito que não. É, eu acredito assim. Vocês, pelo padrão de vida.
Na clínica, né? E acaba que o Carlos, o nosso, assim, tudo que a gente tá fazendo dentro da clínica tá sendo pra clínica, né? Porque nossa vida, assim, mais é vem da empresa do Carlos, né? A outra que ele tem. Então,
Certo.
tudo que a gente tá recebendo aqui tá sendo diretamente pra clínica mesmo.
Muito bom. Você não pode sangrar a caixa nesse começo. Muito bom. Mas eu
É.
tenho, nem que o prolabore seja R$ 1.200, seja um salário mínimo. Só que eu já precifico pensando que esse serviço que eu fiz, ele já tem que contemplar o pagamento do meu prolabore. E aí, basicamente, eu estou pegando os minutos que a Rita está trabalhando para aquele serviço, dividido pelo prolabore dela. Ou seja, cada produto que eu vendo, eu já tenho a certeza que pelo menos o meu prolabore está sendo pago com aquilo. Entendeu? Que ele está ajudando a pagar. Onde que a gente viu que a turma erra? Elas não colocam isso? Então parece que o produto ele está tendo margem, mas no final das contas ele não paga nem o salário do médico. Então é essa a indicação, mas vocês estão super certos. No começo eu não posso angra caixa, o prolabore tem que ser mínimo do mínimo. A Rita vive com 3 mil? Não, muito provavelmente não. Eu, Vitor Jaci, eu não consigo pagar uma escola da minha filha com 3 mil. Mas é, no mínimo, é um prolabore ali, que aí precisa ser pago todo mês, para você sentir que, olha, tem o dono do negócio usa um chapéu e o que trabalha pelo negócio usa outro. No caso, você também está trabalhando pelo negócio. Entendeu? Então, maravilha. Isso é precificação. A gente tem uma planilha inteligente que ajuda a fazer todo esse cálculo aí. Basta você pedir para o seu preceptor e a gente te ajudar em qualquer, entendeu? Uma maneira mínima de fazer. O que eu não posso fazer? Só precificar olhando o mercado. Me conta, o que que você acha que eu ainda tenho que explorar mais nesse episódio aqui para eu te fazer já a pergunta final?
Uma coisa que eu queria realmente elogiar vocês é pela parte do treinamento de funcionário. Todo o sucesso assim, que a gente tem nesse início conta muito também com quem está vindo, com quem o paciente está conversando antes de chegar até mim, né? Então, essa parte é realmente excelente, excelente. A nossa secretária está sendo treinada, né, pela sua equipe. E ela, tanto que ela fala assim, eu falo, deixa isso, você já fez isso? Ela, aqui é a Vitor Jaci na veia.
É mesmo, cara.
Exatamente.
Letícia, que
Ontem
ela
mesmo,
achou?
na hora que a
Legal.
paciente. Ontem, na hora que a paciente saiu, ela elogiou muito a Letícia, muito lá na recepção. E aí, na hora que a paciente saiu, ela, aqui é a Vitor Jaci na veia. E aí, tanto que ela segue você, ela manda seus stories para
Legal.
mim todo dia. E ela
Que
fala assim,
massa.
será que um dia, ela fala que no dia que acabar a nossa mentoria, que ela vai fazer de novo, do tanto que ela assim, realmente se encontrou, né?
Ah.
Então é realmente muito bom.
Olha, eu vou te falar, graças a Deus você tem essa menina, então, alinhado com você nesse começo. Então, Rita, agora que a gente já passou por esse processo de precificação, eu gostaria de eu te fazer uma pergunta, como se você estivesse fazendo, então, você fosse a mentora. Tem pessoas que estão na situação que a Rita estava há um ano atrás, trabalhando em hospitais, em outros serviços, e que ainda não tinha se decidido empreender. O que que você falaria para essas pessoas e qual que é o caminho de tomar essa decisão?
Uma frase que eu vou falar para todas as pessoas que me procurarem sobre vou empreender ou não, eu vou falar assim para ela, vai lá e faz. Só que vai lá e faz sabendo com quem já está no caminho. Não vai sem direção, não vai achando que você vai dar conta de tudo sem a ajuda de quem já está ali vivendo o que você quer viver. Então, tenha boas referências, tenha bons mentores, porque dessa forma o caminho não que ele vai ser fácil, mas ele vai ser menos difícil, né? Então, é só ir lá e fazer.
Hipoteticamente, você vai aparecer na tela do celular de todos os médicos brasileiros hoje. Esses 600 mil médicos com CRM ativo, e você vai dar um conselho para eles. Que conselho seria?
Nossa, que difícil. Nós médicos, nós passamos por muitos desafios no sentido de qual especialidade é melhor que a outra, né? Qual que é mais rentável, qual que tem um caminho mais fácil, qual que é a sua clínica, qual que é a sua cirúrgica. Mas independente de qual área você seja médico, independente de qual área, sempre encontre o seu caminho no que você estiver fazendo. Tudo aquilo que você colocar, a sua energia, a sua boa vontade e a sua marca pessoal naquilo vai fluir. Então, não existe área ruim, não existe uma área melhor que a outra. Faça o seu melhor naquilo que você estiver fazendo. E o mais importante, tenha ao seu lado pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Então, o meu conselho é esse. Faça bem feito, independente do que você faça.
Maravilha, Rita. E enquanto a gente conversava em off, né, você trouxe para mim a importância, está começando agora ali o consultório, mas já tem um time alinhado, então tem uma secretária que tá alinhada, querendo crescer. Você até agradeceu a gente por alguns treinamentos, mas eu acredito muito que é o perfil que você conseguiu trazer de gente alinhada. O quanto é importante você ter a visão e teu time comprar também. Então tenho certeza que sua clínica será um sucesso. Você, seu noivo, sua secretária, tá todo mundo alinhado com a visão. E eu tô aqui por meio da mentoria para te ajudar a chegar lá, mas vocês juntos são fortes demais. Então confie no que vocês estão criando. Parabéns, e eu quero que a Rita, que vai dar essa mesma entrevista daqui a um ano, e quiçá junto com o noivo, que essa próxima entrevista seja, Vitor, o consultório vingou, tá muito bom, os desafios são outros, porque é desafio de crescimento, mas deu tudo certo. Que Deus ilumine a gente.
Exato. Amém, amém. E assim, aquilo de você criar um caminho ao lado de pessoas que já sabem é exatamente isso. A mentoria, para mim, eu só tive coragem de prosseguir de ir adiante, porque eu tinha a sua equipe do meu lado, porque aquela hora que a gente estava em dúvida do que fazer, qual passo dar, era o meu preceptor que estava ali através, da sua ajuda, das suas aulas, da sua equipe. Então, isso foi, assim, de muita, mas muita importância no início. Está sendo agora e eu tenho certeza que daqui a um ano continuará sendo, porque, como você falou, os desafios, eles só mudam, né? Eles não acabam, eles só vão mudando, de proporção. Então, a sua mentoria, para mim, foi mais do que essencial. Um ano atrás, eu também era muito indecisa, que a gente conversou um ano atrás, eu era muito indecisa do que eu realmente faria. E hoje, vendo que eu tive essa coragem de começar, e que, graças a Deus, está dando certo, e que continuará dando certo, só me traz mais motivação ainda, né? E, assim, agradecimento mesmo pelo. Graças a Deus que encontrei você e sua equipe, e que eu, meu noivo e o restante da minha equipe, todos são muito gratos por tudo que vocês ensinam, para a gente, desde coisas assim, que para outras pessoas são, que não tem importância, mas que a gente vê que quando soma uma outra, se torna o grande responsável por uma empresa ter sucesso, né? Então, ser médico é muito diferente de ser empreendedor, então você tem que aprender realmente com quem já sabe.
Graças a Deus. Bora. Um abraço. Sucesso pra gente.